que bonita foto lá, eu não tinha visto. Ah, ficou muito legal. Olha que bonito que ficou.
Bem melhor
do que depois do lado. A toda vida.
Aí tá melhor,
ó. Aí vai ser o dom, ó.
Boa noite, senhoras, senhores, vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Daremos início à sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2019. Sejam todos bem-vindos. Peço que a vereadora secretária faça a leitura da palavra religiosa.
Palavra de Deus. Vale mais ter um nome, um bom nome, do que muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro.
Passamos a votação da ata 032/2019. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura dos projetos que entraram na casa.
Proposição, projeto de lei número 052/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, institui horário especial no Serviço Municipal e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 043/2019. Autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto, denomina-se a rota localizada na Avenida 1º de Maio, com a Avenida Getúlio Vargas, de Lari Oliveira Lopes. Projeto de lei legislativo número 044/2019. Autor, vereador José Francisco Silva da Silva. Assunto, dá o nome à rua projetada a de Pastor Júlio Alves da Silva. Projeto de lei legislativo número 045/2019. Autor, vereador Paulo Sérgio Vieira Cabral. Assunto, concede o título de cidadão charqueadense ao senhor Valmir José de Caio.
Teremos inclusão de pauta. Peço que a vereadora secretária faça a leitura.
Projeto de lei número 051/2019. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado e dá outras providências.
Obrigado, vereadora. O vereador PC pediu para ser votado em bloco. Passamos às proposições que serão votadas. As bancadas concordam? Peço que a vereadora secretária faça a leitura das proposições.
Proposição, requerimento número 016/2019. Autor, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, que a mesa diretora desta Casa Legislativa oficie a Secretaria de Educação do Estado para que providencie uniformes para os estudantes da rede estadual de ensino do município, tendo em vista o atentado à escola Assis Chateaubriand, ocorrido no dia 21 de agosto de 2019. Torna-se urgente as necessárias medidas que coíbam o acesso de pessoas estranhas à comunidade escolar nas instituições de educação. Justificativa oral. Proposição pedido de providência número 176/2019. Autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, que o Executivo Municipal providencie uniforme para todos os alunos da rede municipal de ensino do município. Justificativa oral. Proposição, pedido de providência número 177/2019. Autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto, que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a empresa Copelme, providencie a construção de um monumento da nova rótula com a imagem do mineiro Lari Oliveira Lopes. Justificativa oral e escrita. Lari Oliveira Lopes, nascido em 30 de dezembro de 1957, casado com Raimunda Garros, mineiro, com importante influência em nosso município. Era presidente do Sindicato dos Mineiros, fazia parte da Comissão do Baixo Jacuí, fazia parte também do Conselho Municipal de Saúde do nosso município e foi diretor do Charquedense Clube de Futebol e Futsal. Resultando em algumas medalhas, também era membro da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Lari exerceu várias participações importantes para o nosso município e ex-mineiro. E infelizmente veio a falecer no dia 31 de julho de 2019. Devido ao seu papel em nossa comunidade, gostaria de homenageá-lo, dando a sua imagem para a nossa nova rótula que ficará em frente ao sindicato onde ele era o presidente. Proposição. Pedido de providência número 178 de 2019. Autor, vereador José Francisco de Marins. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, providencie com urgência a colocação de asfalto na travessa da rua João de Barro com a rua AGC José Ramos, encharqueadas. Justificativa oral escrita. A pedido dos moradores e arredores, conforme abaixo-assinado em anexo, pois a grande quantidade de poeira está causando transtorno e prejudicando a saúde. Proposição. Pedido de providência número 179 de 2019. Autor, vereador José Francisco de Marins. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, providencie com urgência a colocação de quebra-molas na rua Santo Antônio, próximo à Escola Arthur Danelis, encharqueada. Justificativa oral escrita. Tal solicitação se faz necessária devido ao grande fluxo de alunos que frequentam a escola e está tornando perigoso por causa do trânsito. Proposição. Pedido de providência número 180 de 2019. Autor, vereador José Francisco Silva da Silva. Assunto. Que a municipalidade verifique a possibilidade da criação de um chimarródromo no Parque Ademar Farias. Parcão, justificativa oral. Proposição. Indicação número 026 de 2019. Autor, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Assunto, indicação de projeto de lei ao chefe do Poder Executivo. Dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Charqueadas. Cria o programa de desenvolvimento econômico e social e dá outras providências. Justificativa oral. Proposição, indicação número 027 de 2019. Autora, vereadora Rosângela Dornelli. Assunto, indicação de projeto de lei ao chefe do Poder Executivo. Autoriza a Prefeitura Municipal de Charqueadas a contratar profissionais da área de psicologia para atuar nas escolas da rede pública, municipal e da outras providências. Justificativa oral. Proposição, moção de aplauso número 023 de 2019. Autor, representação partidária do PTB. Assunto, moção de aplauso à Granja Kessler, único local de turismo rural encharcado há 12 anos, prestando serviços de alta qualidade no município. Justificativa oral. Proposição, moção de aplauso número 024 de 2019. Autor, representação partidária do PT. Assunto, que o Legislativo Municipal conceda a moção de aplauso à Escola Estadual de Ensino Fundamental Piratini pelos seus 43 anos a comemorar no dia 6 de setembro do corrente ano. Justificativa oral. Proposição, moção de aplauso número 025 de 2019. Autor, vereadora Rosângela Dornelli. Assunto, que o Legislativo Municipal conceda moção de aplauso à comunidade Nossa Senhora Aparecida, que completa 30 anos de atividade no município. Justificativa oral.
Obrigado, vereadora.
Senhor presidente, Cristianioli, ali no seu projeto, ali onde fala do nosso companheiro Larry, ali, onde diz presidente, ele nunca foi presidente, ele é diretor, não presidente. Até parou de cacharope no dia da votação, entendeu?
Mas ele já foi presidente, né?
Não, nunca foi, ele é diretor.
Bom, então vamos consertar, mas igual vai ser homenageado, certo?
Não, tá certo, eu Tá, até quer dar parabéns, mas ele é diretor da presidência.
Mim, faz favor. Está em discussão, vereadores que pediram. Vereadora Rosângela.
Queria dar boa noite a todos os colegas vereadores, né, colegas vereadores, ao público que está nos ouvindo, aos nossos servidores. E já colocar a primeira que a gente colocou ali, até ainda não deu tempo, pedir para os colegas da comissão ainda desculpa, porque a gente ia colocar para discussão, mas vamos ainda aprofundar melhor a proposta de lei, né, encaminhada ao executivo, a ideia é falar com o prefeito sobre isso também, para a gente poder criar uma política de desenvolvimento econômico e social. Eu vi que na outra semana, acho que foi o Paulo César que colocou, né, um incentivo também à liberdade econômica, né? Então, na verdade, essa vem complementar um pouquinho aquilo que tu colocaste, né, na semana passada. Então, a ideia é a gente criar, né, um rol de incentivos, e essa lei ela é bem real. Ela é utilizada hoje por vários municípios aqui, inclusive da região São Jerônimo, a gente não tirou isso, né? A gente andou pesquisando bastante sobre como a gente pudesse estar pedindo ao município para nós poder incentivar, né, essa questão das nossas empresas, que vai desde a questão de empréstimo, inclusive de prédio, pagamento de aluguel, isenção de tributos municipais, restituição, né, de parcelas do ICMS, várias questões que, após a análise, né, da equipe econômica e passar por uma comissão, na verdade, dessa estruturação, a gente poderia está colocando, né, à disposição várias formas de atrair, na verdade, as empresas. Então, esse é um dos projetos, indicações que a gente gostaria, até já falei com o Abelino, para a gente discutir uma política local, que a gente não tem hoje uma lei, né, que possa subsidiar, inclusive, os incentivos frente ao número de empregos, né? E essa proposta aqui tem, né, um incentivo de tanto a tanto, que gera tantos empregos, vai ter isenção nisso, vai ter direito a, né, a doação e tudo mais. Então, depois, se os colegas quiserem cópia, acho bem importante a gente poder estar aprofundando. A outra proposição a gente vem fazendo, né, diretamente nosso, como vereadora, que frente a tudo que a gente vivenciou nessas últimas semanas, a gente tem vivenciado com a nossa juventude, o aumento da violência, né, eu vi vários batidas da brigada, inclusive no Parcão fim de semana, né, da nossa juventude, que infelizmente estava vários menores bebendo, né, no Parcão, que a gente precisa tomar atitudes e que daqui a pouco pode ter um outro fecho, né, tanto pior quanto que a gente vem vivenciando no Assis e em tudo mais, né, no dia a dia, é a presença do profissional psicólogo nas escolas, que nós já tivemos algum tempo, né, no passado, já tivemos a oportunidade de ter, mas faz uma diferença bem grande um profissional hoje que possa, inclusive, ajudar no diagnóstico precoce de doenças já, né, nós estamos em setembro, inclusive, a questão da prevenção do suicídio, que a gente possa ter um profissional mais perto dentro da escola, né, uma comunidade escolar. Então, aqui a gente também está pedindo, né, um olhar mais humanizado, né, em relação à questão do próprio executivo. E as outras duas, uma é do Piratini, né, a gente esteve lá hoje conversando um pouquinho sobre a questão do estacionamento, também que tem bastante dificuldades lá na entrada e saída, foi nos solicitado. E a outra tem a ver com a comunidade da Nossa Senhora Aparecida, né, que tem a igreja, que já faz 30 anos, que vai ter festividades no dia 12, né, em relação a toda essa construção, que é uma comunidade bem unida. Então, e a gente participa, né, desde muito tempo lá com eles e gostaria de poder estar agraciando eles pelo empenho de manter aceso lá a comunidade. Então é isso.
Obrigado, vereadora. Bom, vereadora, na verdade eu fiquei sabendo há pouco, eu até vou cobrar isso da secretaria, que não tinha assinatura dos demais integrantes da comissão, acredito que tinha que ter passado pela comissão antes de indicar, certo? Eu acho que a senhora deve providenciar a assinatura dos demais colegas. E eu gostaria que a senhora esclarecesse aqui para nós, nesse seu projeto, o que muda dele para o 1215 de 2001, porque o que eu vi, ele está completamente igual ao projeto que já existe. Só muda as vírgulas.
Então, como o senhor está solicitando, eu já tinha conversado com o vereador Pedrinho para nós incluir, porque várias vezes, né, a gente conversa por telefone, não conversa diretamente, mas a gente retrai, traz para a comissão e depois a gente apresenta o relatório do que muda, né, desse outro para vocês, sem problemas.
Certo, obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Bira.
Boa noite, gostaria de cumprimentar o presidente, colegas vereadores da mesa, colegas vereadores e vereadores, nosso cumprimentar o Zeca Divino, presidente do MDB, cumprimentar o nosso ex-colega vereador Abraão, o Israel, muito treinou comigo, seu pai está sempre presente, a todos que estão aqui, o Cláudio, procurador do município. Eu gostaria de subscrever uma proposição do vereador José Francisco e pedir, presidente, e pedir com a licença, vereador José Francisco, se poderia incluir, porque a gente tem visto durante aqui na parte de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, a parte do meio do Brasil, a umidade relativa do ar está muito baixa. Entre 12 e 20, e o verão tem sido muito quente, esse inverno está muito frio, e a tendência é que o verão seja muito seco. Eu gostaria, desse possível, vereador José Francisco, na tua proposição que para pedir um chimarródromo no parcão, se pudesse incluir um ou dois bebedouros, é uma proposição que eu fiz anos atrás também, e eu gostaria de subscrever e ver se o vereador poderia incluir nessa proposição esses dois bebedouros de água, já prevendo para o verão, que até ir para a prefeitura, até que o prefeito administrativo considere isso, porque tem muita criança, principalmente no verão, domingo de tarde, então faz falta água, né? Ou uma parceria, de repente com a Corsã, como é feito, né? Nos verões, nas praias, mas ali uma questão de atender as crianças ali, além do chimarródromo, um ou dois bebedouros no parcão.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Chiquinho.
Senhores vereadores, senhor presidente do PMDB, ex-colega vereador Abraão, prazer tê-lo conosco. Senhores e senhoras, Paim, claro que eu fico feliz com a sugestão do colega. O nosso propósito é proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas, né? E de lazer também. E a gente sugeriu isso, né? Porque pode ser preparado esse ambiente ali no parcão, até alguns postos de gasolina que tem para lá da fronteira, todos têm água quente na temperatura correta para as pessoas levarem o chimarrão. É uma coisa que seria um atrativo mais. E nós temos equipe disponível que possibilita que isso seja oferecido aos moradores. E sem dúvida nenhuma que esses bebedouros, né, são importantes também. Senhor vereador, me permite, a vereadora da bancada do Partido dos Trabalhadores, propôs aqui um projeto semelhante ao que já existe, desde o tempo do prefeito Anápio, e que ao longo do tempo tem sido melhorado. Só que a vereadora propõe, apresenta aqui uma proposta para inglês ver e para as pessoas imaginarem que estão propondo uma coisa maravilhosa. Mas quem pode versar sobre a arrecadação de ICMS é o governo federal e o governo estadual. Nós podemos versar só sobre isenção de impostos municipais. A Câmara se limita a isso aí. ICMS é com os deputados estaduais. O que se pode mandar uma proposta para os deputados estaduais, né? Proporem ao Estado que empresa que se instale deixe de pagar o ICMS. O que que alavanca o município? O que que possibilita que a gente faça melhores coisas no município? É a arrecadação do ICMS, que retorna 35% depois de 2 anos. E nós estamos abrindo mão disso. Né? Claro, em contrapartida vai ser gerado emprego, mas só que nós não podemos propor num projeto coisas inviáveis para aparentar que estamos descobrindo, né, umas maravilhas. Então, isso aqui que eu chamo de demagogia. Demagogia é propor o que não pode ser feito. Ah, e se não fizerem, eles são ruins. Se fizerem, a ideia foi minha. Pelo amor de Deus. Então é o seguinte, nós temos que ter um mínimo, nós, vereadores, temos que ter um mínimo de conhecimento, né, para não permitir que coisas que nos... Por isso que a Câmara está do jeito que está, né, não é respeitada por nada, porque aqui tudo passa, nada é avaliado, não se faz uma pesquisa da constitucionalidade ou não dos atos que se pratica, aí chega lá embaixo e não pode ser. Né, o colega vereador, né, para não cometer danos ao ouvido dos cachorros, propôs que não fosse largado foguete, né, encharcadas a partir da promulgação da lei. No aniversário 28 BPM, 6 horas da manhã, a Brigada Militar largou 5 ou 10 minutos de foguete. Então é o seguinte, pessoal, né, vamos fazer leis que sejam praticáveis. Né, vamos fazer leis que sejam praticáveis. E esse negócio de só jogar para a torcida, temos que jogar para os pés no chão. Então, esse projeto está prejudicado. É só ler a Lei 1215. A Lei 1215 já prevê todas essas benesses que foram propostas nessa lei. Inclusive aluguéis. Houveram prefeitos no passado aqui que, quando o empresário não tinha condições de alugar um prédio, ele alugava o prédio por 1 ou 2 anos, até o empresário se estabelecer, se fortalecer. Negócio de doação de área de terra, nós temos um cemitério de áreas que foram cedidas e outras, pior ainda, foram doadas. Foram doadas para o empresário usar aquele imóvel como caução, para fazer empréstimo, para construir os prédios. O empréstimo foi feito, a área serviu como caução e não sentaram um tijolo. Né? Agora houve um comentário que o poder público municipal não estava apoiando o ingresso, isso aí causou uma guerra. Me tornei o pior homem do mundo, porque eu questionei qual é o empresário que veio aqui, que fez proposta e não foi bem recebido. Aí, esse aconteceu encharcado, aconteceu da coisa encharcada, isso aconteceu, eu fiquei culpado porque eu queria saber. Porque é obrigação nossa cobrar do Poder Executivo que ele dê todas as condições necessárias e legais para que as empresas instalem. É obrigação nossa. Eu queria saber quem é o empresário e conversei com o Abrilino para saber por que, que o município não atendeu bem o empresário. É que o empresário queria vir para cá, mas ele queria as instalações da Ciamonte para se instalar aqui. Só que era uma situação inviável, porque a área da Ciamonte, né, já tinha sido doada para a Ciamonte. Então, não podia ser feita a vontade do empresário, então o empresário achou por bem, então, não se instalar. Mas não é culpa dos vereadores, porque isso é tratado direto lá com o setor de indústria e comércio da prefeitura. Mas a gente foi ver, porque é nossa obrigação. Então é o seguinte, colegas vereadores, né? Nós estamos assim, ó, num ano pré-eleitoral. O ano que vem temos eleições. Então é o seguinte, ou a gente diz a que veio e tenta se reeleger, ou bota a viola no saco e vai para casa. Porque, ah, olha, por favor, né? Nós perdemos o respeito diante de parte da comunidade porque nós não nos impomos. A gente não fala a realidade. A gente quer iludir o povo. O tempo de iludir o povo já foi. Teve gente que se mascarou de defensor do povo e do trabalhador e cometeu danos que nós vamos levar 50 anos para consertar. Então, temos que cortar esse mal na raiz. Chega de enganar povo. Vamos falar a verdade. E tem muita gente aí que faz o meio de campo, que segue Facebook, que não sabe das coisas que acontecem e fica distorcendo os fatos. Nós hoje perdemos encharcadas mais uma médica, porque São Jerônimo oferece muito mais para médicos do que nós encharcadas. Porque existe uma lei federal e parece que nós não sabemos disso. A nível federal, quem já ganha mais que o presidente vai ficar estagnado, porque o aumento é dado e eles não recebem. No estado, quem ganha mais que o governador também fica estagnado, porque é dado o aumento, mas eles não recebem. E a nível municipal, nosso prefeito ganha 14.600, então os médicos não podem ganhar mais que isso. São Jerônimo paga 18, eles vão para São Jerônimo. Aí nós não conseguimos dar atenção médica, atendimento médico para charqueadas, porque charqueadas não pode pagar. Aí quando se propõe um aumento de subsídio do prefeito para que possa se pagar os médicos, ah, não pode, vai terminar o mundo. Nós não fazemos nada que ultrapasse o limite da lei. E o que nós fizemos, se for ilegal, que as pessoas vá para a justiça. O que nós não podemos é impor para as charqueadas a falta de mérito. Senhores, me desculpe, é um desabafo, mas é o seguinte, chega de querer enganar as pessoas, chega de querer enganar o povo, propondo coisas que não podem ser feitas para se passar por bonzinho.
Presidente,
todos são feitos de argila, mas alguns são feitos de louça, se acham melhor do que os outros. Aqui somos todos iguais, fomos eleitos através do voto. Né? Você sabe quem é que propõe demagogia para o povo para iludir todo mundo e depois dar rasteira.
Obrigado, vereador Chiquinho. Vereadores que pediram destaque. Vereadores Borinha.
Não, só queria pegar um gancho desse assunto do vereador do colega, o Chiquinho, e dizer para ele que nós fazemos um berg, né, para Jaqueira hoje, né?
Onde?
Porque falaram tá pouco, é isso? Imagina agora a hora que nós votar esse seu projeto, que o prefeito vai vir para 5 mil e nós vamos vir para 2, eu quero votar e quero que venha para casa para votar, eu quero ver como é que vai ser. Se os médicos já se espelham no valor do prefeito, agora imagina um prefeito de 5 mil, nós vamos ganhar 2 e um prefeito de 5, parece que é isso, parece que era, oi, bem. E que vai, já vão votar, eu quero ver isso aí. E quero ver até o fim do ano esse projeto aqui na Câmara ser votado, que eu quero votar. E vou encher o saco até vir para casa. Se não vir para casa, aí sim, eu não vou ter que começar. Porque o senhor disse que ia protocolar aquele dia, não sei se já protocolou. Eu quero votar aqui nessa casa, então, para 2 mil vereadores e 5 prefeitos. Aí eu quero ver se vai votar médico para trabalhar no município de Chaqueadas. Se o médico espera, colega, se o médico espera no salário do prefeito. Se nós, hoje o prefeito, não sei quanto é que está ganhando, 10 mil, 15 mil, quanto é que é, já está sempre perdendo médico. Imagina agora o prefeito ganhando 5 mil. Qual é o médico que quer trabalhar por 5 mil reais? Nós vamos trabalhar por 2. Eu não tenho problema para mim. Para mim, a hora que caiu o projeto aqui, eu voto favorável. Sei que não é fácil, mas vou. Eu não vivo de política, graças a bom Deus, e o senhor também não vive, vereador. Agora eu quero ver esse que vive falando mal de nós na rua aí, que nós estamos ganhando muito. Eu quero ver o secretário trabalhar para ganhar 2 mil reais, que o valor do secretário é o mesmo dos vereadores. Eu quero ver esse que vive falando mal de nós na rua aí, óbvio, o projeto que ele acaba de votar favorável, que tem que vir para a Câmara votar, porque o senhor vai para o senhor, e eu acredito muito no senhor. Eu quero ver, eu quero trabalhar por 2 mil, mas quero ver quem é que vai aguentar na rua, trabalhar secretário ou médico por 5 mil reais. Tem que nem candidato não vai aparecer. Tem candidato não vai ter. A prefeito, porque ninguém vai querer trabalhar por 5 mil, mas como é lei, vai ter que votar. E o meu, já falando a minha proposição, vereador, presidente, essa minha proposição é a primeira aqui, ó, lá no fundo de São Lourenço, todo mundo conhece, atravessa o Rio de Barro lá, que é depois do Pontilhão, estão pedindo asfalto, mas se não tiver asfalto, tem que ter uma terra socada com um pé de carneiro lá, uma escória, que é o que é bacana, porque eles falam, não vai tomar a pane e o barro. E o senhor sabe que está com o negócio no fim da São Lourenço, a última travessinha, que vai para os colonos ali, a última travessinha do Rio de Barro aí. Então, eu sei que asfalto vai ser difícil, mas que pelo menos uma escória, porque o pessoal parar de comer poeira. E a outra proposição que eu estou pedindo é uma lombada, aqui está como o que da mola, eu sou contra o que da mola, não gosto do que da mola. Eu estou pedindo então lombada na frente do colégio Arthur Leonel, se for possível. E aqui quero me retratar para o colega Tio Chico, que eu falei aquele dia que existia uns 15 metros, ou 4, era 4, falei com o cidadão, aumentar depois, seguiram a frente trabalhando, seguiram voltando até o fim. Naquele dia que eu estive lá, o cara realmente estava trabalhando de certo, Maria. O dia que estive aqui, nós tínhamos botado 5, era sempre por aí começando. Mas depois botaram até a rua. Eu quero aqui ver que agora está ficando bonito. Eles estão lá fuçando. Começaram a fuçar hoje, não sei se vai até o fim. Mas eu creio que agora aquela rua vai melhorar um pouquinho. Que já botando cano hoje, esgoto, que não tinha esgoto naquela rua. Mas eu tenho um novo medo, porque ali na Bento, fuçaram e está no mesmo jeito que está. Não mexeram mais nada. Então eu espero que ali tenha uma fuçada, mas pelo menos vai ficar melhor. Do que aquela buracão que ele está. Tá bom, Chico? Não sei se eu respondia sua palavra. Então, está respondido? Então, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, qual é com as proposições de votação?
Vereador.
Sim, vereadora.
Só queria subscrever a solicitação dos uniformes da vereadora Patrícia, né? A gente já tinha solicitado, né? E a vereadora até, né, disse para mim que era uma coisa difícil, né, de ser feito, mas acho que é viável, né? Alguns municípios já têm feito aqui. Né? E logo, logo a gente está fazendo um trabalho dos investimentos da prefeitura e a gente vai apresentar, né, o que na verdade tem sido feito, né, pelo executivo de uma forma diferente aqui para as pessoas olharem e até para a gente ajudar, né, de repente o executivo a investir mais em outros lugares. Mas A gente tem bem a consciência aqui que, na verdade, nosso mandato tem ajudado bastante, insistido, conversado, então ficamos bem tranquilos aqui com as proposições e a forma de atuação.
Vereador Cláudio Honor.
Boa noite a todos, cumprimentar a mesa, os vereadores, a todo o público presente. Vereador, eu gostaria de subscrever a proposição 177-2019, que é o monumento lá para o Lá Rio Oliveira Lopes, né? E realmente parabenizar, né? Porque foi uma pessoa extremamente dedicada sempre na área da mineração e se perdeu ele tão novo. Eu tenho uma grande amizade, um grande apreço à família, né? Um dos irmãos dele é um íntimo amigo meu de anos. Então, realmente, foi uma coisa que nos deixou bem, bem abalados, né? E até aproveitando também, eu gostaria de parabenizar ao executivo, né? Em função, estive conversando com a secretária Cláudia, eu acho que até é bom colocar essa explanação, porque senão, quando vê, aparece algum engenheiro de obra pronta, né? Para o mês de outubro, está sendo adquirido 600 mamografias, né? Junto ao IMAMA. Onde é que vai atender toda uma demanda reprimida do município, usando o outubro rosa, onde o Instituto vai fazer palestras, né, onde é que vai ser realmente um grande evento. Né? E esse recurso aí para 600 mamografias, segundo a secretária, já está até reservado. Então, gostaria de parabenizar o Executivo, em especial a Secretaria da Saúde. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereadora Rosângela.
Só aproveitando o vereador Cláudio Honor, né, a gente agradeceu a secretária e agradecer aqui a todas as mulheres vereadoras, né, do Condim, porque isso é uma batalha das mulheres, né, de um grupo todo que se vem batalhando. A Pâmela fez a frente, né, parlamentar em defesa da questão contra o câncer. Então, a gente já agradeceu, né, a prefeitura e a secretaria pela sensibilidade de zerar com a fila das mamografias assim que foi anunciado. Então, com os movimentos mulheres, tenho certeza que isso vai ser um benefício, né? Apesar de muitas já terem passado pelo câncer, já ter feito de outra viabilidade. Então, queria somar dizendo que, com certeza, as mulheres estão agradecidas.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais discussão, coloco as proposições em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Cadê o secretariado? Pega ali. Como é que é? Eu vou. Chama o Bira, mas ainda está lá. Bira, né? Sim, vereador. Passamos aos projetos que serão votados. Peço que o vereador Chiquinho faça a leitura do processo número
556/2019. Processo número 556/2019. Proposição. Projeto de Lei número 052/2019, autor, Poder Executivo. Assunto, institui o horário especial no serviço municipal e dá outras providências. Parecer jurídico. Parecer jurídico. Pela viabilidade. Parecer da Procuradoria. Opina pela viabilidade quanto à tramitação do projeto em tela, ficando todavia ressalvada a posição soberana dos senhores vereadores quanto à sua aprovação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Pela aprovação do projeto em tela, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereador Cláudio Honor.
Esse projeto, como chegou agora à tarde, né, e se conseguiu dar uma olhada nele em cima do horário, até para seguir, presidente, uma coerência já, porque isso aí já foi discutido aqui na casa anteriormente, né, já chegou, e para ser coerente. E dentro da outra vez, eu acredito que todos os colegas, ou se não a maioria, votou também pela manutenção do horário que já estava, né, das 9 às 15, ininterrupto. E, da mesma forma, olhando agora, né, esse projeto, a minha grande preocupação, eu trabalhei 7 anos dentro da prefeitura, né, e principalmente na área da coordenação da fazenda, e se notava que no horário do meio-dia, as pessoas usam bastante esse horário para fazer suas demandas junto à prefeitura. E o que me preocupa são dois fatos. Primeiro, este horário vai ficar extinto, né? As pessoas não vão mais ter a oportunidade de se fazer, a buscar esse serviço junto à prefeitura neste horário. E o que acrescenta, né? Hoje o horário é das 9, passaria para 8h30. Horário administrativo, horário de pico, com certeza a pessoa não poderia também usar. E encerrando às 16 horas, também essa dificuldade. E também eu vejo, para o outro lado, a lei da economicidade, né? Uma vez que vai se aumentar as despesas com energia elétrica, até mesmo o consumo de água, enfim, em 1h30. Porque as pessoas, com certeza, quando encerrar o seu expediente ao meio-dia, elas não vão desligar os seus computadores, né, para depois vir às 13 horas e religar. E, de repente, as lâmpadas das salas ficam ligadas, quer dizer, vai ter um gasto contínuo, né? Eu vejo, mas principalmente por esse horário que os munícipes usam muito, que era o horário do meio-dia para fazer suas demandas junto à prefeitura. Então, eu sou contra, eu gostaria que se mantivesse o horário que se mantém hoje.
Deixa só...
Um momento, vereador. Obrigado, vereador. Está em discussão, vereadora Rosângela.
Ah, sim, só uma pergunta. Por que o executivo encaminhou a mudança de horário agora?
Acho que não tem nenhum representante do executivo aqui, vereador.
Como não? Vocês da base, os vereadores, não tem ninguém que saiba...
Não, eu sou vereador, sou legislador. A senhora é do executivo?
Tudo bem, sim, não, mas os vereadores receberam às 5h30, que hora chegou o projeto?
Chegou cedo hoje.
Que horas?
Teve reunião da comissão e optaram por votar o projeto. A senhora pode votar ou não.
Mas conversaram com o executivo?
Pelo que eu entendo, sim.
Não, porque isso, o Claudio Noro coloca a verdade, assim, acho que a gente tinha que escutar a população, porque meio-dia é um horário que as pessoas gostam, né? Por isso que eu estou perguntando qual foi o motivo do executivo ali no cabeçalho.
O motivo, vereadora, até onde eu sei, eu acredito, porque ouvi de algumas pessoas, é que se tratava de o pessoal sair meio-dia para o intervalo e custar voltar. Então, o que o executivo, na verdade, não estão ganhando 30 minutos, estão ganhando 1h30. Porque eles vão ter esse intervalo de 1h que eles já não trabalhavam. É isso que me alegaram.
Sim, então é uma questão administrativa, na verdade, né? Em relação a isso. Não, porque, assim, agora daqui a pouco vai ter horário de verão, acho, né? A maioria das prefeituras muda. Não vai ter? Já anunciaram que não vai ter? Ah, o Bolsonaro já acabou agora. Tá bem?
Obrigado, vereadora. Vereador Chiquinho.
Senhor presidente, eu concordo com o ponto de vista do colega vereador Cláudio Honor, porque é o seguinte, vai se gastar muito mais em telefone, água, luz, né? Se vai se gastar muito mais. E eu até gostaria de saber qual é o impacto que isso aí vai ter, né? Porque imagina o administrador que o funcionário, para sair para almoçar, vai desligar o computador, vai, né? Alguns ficam direto ali, porque o pessoal já se programou ao longo desses anos. Já programou a vida deles, né? Então fica direto. Mas este projeto, sem dúvida nenhuma, é manifestação de interesse do administrador, que talvez ache que no intervalo do meio-dia muita gente está se evadindo, né? E às vezes não consegue oferecer o serviço que precisava oferecer. Tanto é que a previsão aqui no artigo 2º é de que essa lei ela vigore só até dezembro, 31 de dezembro de 2020. Janeiro de 2021, o outro administrador municipal, né, vai decidir qual é o horário melhor para ele. Eu, sinceramente, acho que nós vamos deixar de economizar. Vamos gastar uma hora e meia a mais de água, de luz, de telefone, né? Mas aqui nós temos que avaliar o interesse do administrador, que talvez queira oferecer um serviço melhor, por isso está propondo essa alteração. E outras oportunidades, presidente, a gente sempre pediu manifestação do sindicato, né? Claro que o sindicato vai puxar para o lado do funcionário, mas aí vai conversar com o administrador e vai encontrar um meio termo. Mas é em manifestação de interesse do administrador municipal.
Obrigado, vereador. Vereador Josi.
Senhor presidente, nós brasileiros, todos nós, quase 90% dos brasileiros, pegam as 8h30, 7h30, 8h30 máximo serviço. O porquê não também nós, serviço público, a prefeitura, pegar as 8h30? Se é bom para a comunidade, é bom para todos nós. Eu acho que até é bom esse horário, porque é o seguinte, a pessoa vai sair 8h30 de casa, vai largar meio-dia, vai em casa, almoça rapidinho, dá uma solequinha para mostrar mais cansado, mais calmo, para atender melhor a comunidade. E eu não posso pensar quanto é que a prefeitura vai gastar em água, de luz, não interessa. Eu tenho que pensar no bem da comunidade. Eu quero o bem da comunidade. Se a comunidade acha que está certo, está certo. Agora, quanto vai gastar água, luz, energia, nós pagamos os impostos para quê? Não é para isso? Então, eu acho que eu voto favorável, já há muitos anos vem falando isso aí, que é um absurdo as pessoas pegarem 9 horas, até 9 aqui na Câmara, seria bom pegar, fazer esse horário também, mesmo? Porque dá para colocar uma pessoa de manhã ou de tarde trabalhar no gabinete. Pode, tranquilo. E aí alivia mais também essa sala que está aí acumulada, que tu vai na prefeitura, tem salas aí, tem 10 dentro de uma sala. Por que que tem 10? Porque são cabides de emprego, não tem onde colocar, então eles ficam tudo aí amontoados numa sala. Aí tu chega ali para falar com a pessoa, tem 10. Todo mundo no Facebook. Só vê, muitas vezes, uma pessoa vai te atender, mas está aqui no Facebook. Sobre, então vai ser bom, porque dá para dividir um pouco desse monte que está montado numa sala, trabalha de manhã e hoje outro pouco também na parte da tarde. E a comunidade vai ficar bem tranquila, porque quem trabalha, que tem em casa 1 hora, 2 horas da tarde, que precisa da prefeitura, vai ter a prefeitura aberta. Ou de manhã, pode sair cedo, 8h30, passa a prefeitura e vai trabalhar. Eu acho muito bom, voto favorável, espero que continue sempre assim. Até porque esse ano agora não vai ter mais horário de verão. Terminou a mamata, horário de verão, vai trabalhar corretamente. Então eu sou favorável. Se der para votar 2 vezes, eu votava 2 vezes favorável. Tem que trabalhar. Botar o cume na água.
Obrigado, vereador. Vereador Douglas.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público nos prestigiando essa noite, né? Saudar o pessoal da prefeitura que está presente na noite de hoje, o nosso ex-prefeito municipal, José Abraão. E sobre esse assunto, né? Que a gente nota, percebe que o discurso do colega vereador Cláudio Honor, ele faz sentido, né? Mas ao mesmo tempo, sobre economicidade, eu lembro que em 2017 eu sugeri ao executivo que a Secretaria de Obras tivesse uma dupla que pudesse estar investigando e consertando os vazamentos de água que tem nas escolas. Eu lembro da minha época de ensino fundamental que as caixas dos banheiros da escola Pio 12 estavam correndo direto. Então, assim, existem outros meios da gente economizar, né, sem tentar jogar nesse momento onde a gente sabe que eu gostaria muito que a prefeitura trabalhasse 8 horas, para dizer a verdade. Acho as 6 horas que são poucas horas. E a gente às vezes chega lá e realmente eu trabalhei em escala de serviço onde não podia ficar sem brigadianos na penitenciária. Um descia para o almoço, aí subia, o outro, aí ficavam 3 na guarda, o outro descia e assim sucessivamente. Então, já que o pessoal acaba fazendo esse intervalo um pouco maior, então o prefeito, né, como autoridade máxima, viu isso e viu essa necessidade. Então, por isso que foi enviado esse projeto. Justamente porque ele enxergou essa necessidade. Ele sabe que existe a economicidade, mas sabe que vale muito mais a pena ter os funcionários fazendo o intervalo do meio-dia a uma e meia, para poder fazer com que eles, né, trabalhem das 9 às meio-dia, tem um intervalo, vai para casa, descansa, volta, e solta às 4 e meia. Então, eu entendo dessa forma. Se o prefeito não enxergasse essa motivação, ele não enviaria o projeto. Então, por isso, a minha aprovação.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Biratã.
Só para o pessoal entender esse projeto, está sendo votado o horário da prefeitura, passaria hoje é das 9 às 15 horas, sem intervalo de almoço, que é o que o vereador Claudio Nornilson diz, que do meio-dia a uma hora. Aquele pessoal que trabalha no comércio, que tem intervalo de meio-dia, pode ir na prefeitura e ser atendido. Passaria das 8h30 ao meio-dia e da 1 da tarde às 16 horas. Considerando que o vereador Douglas passou e o que o vereador Claudio Honor, eu iria sugerir que em vez de um horário de intervalo de almoço, tivesse dois horários, 8h30, meio-dia e das 13 às 16, e um outro horário das 9 e das 9 até as 13 horas e um intervalo de uma hora até as 17 horas. Atenderia aos dois anseios, tanto do prefeito quanto da população. Mas isso a gente tem que avaliar agora.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia.
Isso que eu acho que, boa noite a todos, que esse tipo de projeto tem que passar pelo Sindicato dos Municipais. E daí o servidor é o palhaço, né? Eu fui servidora há 34 anos, né? Na prefeitura, e daí o servidor ele tem que se adequar a tudo. Então, assim, ó, é um conjunto de medidas. Medidas administrativas que o prefeito tem que avaliar, ouvindo o servidor e ouvindo a população. Ouvindo os dois lados, porque o servidor tem... Criticaram aqui os servidores. Tem muito servidor trabalhador e comprometido. Tá? Tem muito servidor que atende muito bem a população. Tá? Então, assim, eu posso até citar aqui, mas acho que não é o momento, diversos servidores ali na prefeitura comprometidos, que muito, mas vou citar um servidor. Poderia citar aqui 50, mas vou citar um. O Vitor do IPTU, que passa o dia inteiro durante o horário dele de trabalho atendendo as pessoas do IPTU incansavelmente, né? Então, assim, ó, eu acho que é uma medida administrativa. Eu não me sinto à vontade sendo vereadora, tio Chico, e passando o dia inteiro aqui na Câmara envolvida com outras questões, de opinar qual horário tem que ser a prefeitura. Até porque eu, como cidadã, tenho sido atendida no horário que eu vou lá. E os meus amigos, meus vizinhos, aquele que trabalha fora, Piteco, e não consegue chegar lá, a esposa vai no horário do meio-dia, um filho vai. Para mim, nós já tínhamos nos acostumado, acho, a população, a esse horário das 9 às 15 horas. Mas se o prefeito entende que tem que mudar, ele é o gestor, ele está lá todos os dias, tem um secretariado junto com ele lá para opinar essas coisas. Eu, de minha parte, eu vou votar favorável, né?
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Eu ia falar isso que o Bira também colocou, de fazer um horário intermediário, que eu acho que contemplaria isso que a Patrícia falou, dos servidores e também na questão da população, mas não tem meio medida, né? A gente não teve tempo nem de passar para fazer a emenda, talvez, se a gente pudesse, né, ver e discutir com o executivo. Mas a pergunta é a seguinte, né? Se a prefeitura trocar, a Câmara também vai trocar esse horário, porque as pessoas vão cobrar nós, né? Em relação a isso também. Então a Câmara vai ficar no mesmo horário ou a gente vai adequar também, porque as pessoas vão também perguntar para a gente, né? Do horário que vai abrir. Porque sempre a gente trocou conforme o horário da prefeitura também. Não sei se tem alguma disposição já da casa em relação a isso.
Obrigado, vereadora.
Só para não perder o fio da meada, assim. Lá em Alvorada, semana passada, eu fui a Alvorada numa reunião na Secretaria da Saúde. E fui na Câmara de Vereadores de Alvorada, né, achando que eu ia chegar lá. Chegamos lá, era 8h30 da manhã, que eu ia conseguir falar com os vereadores e tal. Não, não. A Secretaria de Saúde e Prefeitura funcionando e a Câmara lá funciona da 1 às 5 da tarde. Então são dois poderes distintos. É outra coisa que eu acho assim, é que não há necessidade, é da Câmara ter o mesmo horário da Prefeitura. Né? Essa é a minha opinião.
Obrigado, vereadora. Vereador Cláudio Honor.
Só para ficar bem claro aqui, que quando eu coloquei a minha posição, o primeiro sentido é a população. A minha preocupação é esse horário e a população não poder ser atendida. E também, depois, a economicidade, porque se colocou agora como se fosse uma preocupação lógica que nós temos que ter. Quando se fala de erário público, né, nós como administradores, nós temos que ter o extremo cuidado, né, nesse sentido. Mas assim, ó, esse horário especial, ele não se aplica às atividades de educação nas unidades de saúde, incluindo farmácia municipal, serviços de vigilância de saúde, serviços urbanos, obras, agricultura e assistência social. Então, é uma coisa bem pontual, é onde os munícipes buscam esse atendimento neste horário. Outra coisa, a conexão de algumas secretarias, alguma situação que precisa na prefeitura nesse horário, vai ficar também prejudicado nesse horário. Porque vai ter um descompasso em função de horário. E quanto, eu não sei se é porque a gente é uma visão de administrador, mas é um absurdo quando se fala, porque as pessoas não respeitam o horário. Não sei se é isso, tá? Porque o tempo que eu passei lá, pelo menos a gente tinha autonomia e se conseguia cumprir isso do horário, dos 15 minutos. Mas hoje cada setor ele tem o seu coordenador, tem o seu chefe. Então é mais fácil tratar a febre do que a doença. Não é se trocando o horário. Então troca-se as pessoas que não estão correspondendo. Penso eu, né? Obrigado.
Obrigado, vereador Cláudio Honor. Vereador Chiquinho.
Senhor presidente, na oportunidade em que reduziram a carga horária dos servidores do administrativo, né, de 8 horas para 6 horas, isso significou um aumento, né, um aumento para quem teve o horário reduzido de 25%. Né? Então, eu na oportunidade alertei ao administrador municipal, que promoveu essa redução de horário, de que se aqueles que não tiveram horário reduzido entrassem na justiça, eles teriam um acréscimo de 25%. Por quê? Eles continuaram com o mesmo salário na mesma carga horária. E os outros continuaram com o mesmo salário numa carga horária menor. Né? Então, eu alertei nesse sentido. Por sorte, ninguém buscou os direitos que você buscasse. Né? Então, e o senhor, né, faça uma analogia. Então, a pessoa ganha a mesma coisa que ganhava praticando 8 horas em 6 horas. Significou um aumento de 25%. Então, né, por sorte do administrador, não houveram questões judiciais, porque senão arrebentava a prefeitura no meio.
Obrigado, vereador Chiquinha. Vereador Douglas.
A vereadora Patrícia falou sobre comprometimento. Eu acho que eu, pelo menos, vereador, em nenhum momento coloquei em xeque, né, o comprometimento dos funcionários da prefeitura. Eu apenas acho que deveria trabalhar 8 horas, porque a própria Gerdau, GKN, Multilab, outras empresas, elas trabalham e tem turnos que soltam depois das 4. E aí, quando esse pessoal necessita de atendimento da prefeitura, não consegue encontrar a prefeitura aberta. Aí tem que esperar um momento oportuno para conseguir se adequar ao dia que a prefeitura, né, vai estar aberta no momento que ele vai conseguir ir lá. Então é nesse sentido. Quanto ao comprometimento, da minha parte, eu não tenho condição nenhuma, né, de estar julgando nenhum colaborador da prefeitura.
Obrigado, vereador Douglas. Vereadora Rosângela.
Eu só queria aproveitar a fala do vereador Chiquinho também, que eu acho que também o inverso vai acontecer, talvez, né, que as pessoas que trabalhavam 6 horas também vão entrar na justiça em relação à questão da ampliação do horário. Então, acho bem complicado, assim, né, na verdade. E aí a questão do sindicato, né, frisar bastante, é bem importante porque vinha tendo uma relação, a princípio, né, boa, com a questão mesmo desses processos, que até o sindicato contemplou várias conversas com servidores que eu sei, só que daqui a pouco vai ter um estresse em relação, pelo menos, ao antepassado, né, por conversar com eles nisso tudo. Então, já tinha hoje um murmúrio dentro da Prefeitura dos Servidores saber desse projeto, né? Então, acho que, a princípio, a gente quer a oferta do serviço, né, para a população. Acho que essa medida de emenda poderia ser repensada nesses intervalos que nem o Bira sugeriu. Acho que seria bom, pelo menos, para contemplar as duas coisas, tanto a parte administrativa quanto a questão, né, da população.
Obrigado, vereadora. Bom, antes que eu me esqueça, vou responder a vereadora. Não me reuni com a mesa para ver o horário da Câmara, mas acredito que não vou mudar, afinal nós votamos até o final do ano. Aí o novo presidente que vai decidir. Quanto às falas do Cláudio Honor, eu quero deixar claro aqui que em nenhum momento eu falei que foi os funcionários. O que eu deixei foi que eu ouvi murmúrios que era por causa disso. Bom, como falou a vereadora Patrícia, eu acredito que o gestor é quem avaliou essa questão. E talvez, por causa disso, ele está mudando para melhor atender a população, sem sombra de dúvidas. Até porque todos aqui sabem que 15 minutos ninguém come. Ninguém almoça em 15 minutos. Só se engolir correndo a comida. Hã? Só se almoçar de pé ou almoçar caminhando. Então, também, daqui a pouco, o prefeito está pensando é nos funcionários. E, sinceramente, gente, os funcionários, que me desculpem, se acham, por A mais B, que não deve aumentar... Olha, é triste a realidade, porque assim, a gente vê pessoas vindo de outra cidade chegar aqui em Charqueadas e falar, bah, fechou 3 horas a prefeitura. E é direto, tanto é que falam isso de nós, vereadores, bah, é uma vergonha a Câmara fechar 3 horas da tarde. E vocês sabem disso, é fato, a população fala isso. Então, assim, é por mim, não sei se é um giraturno, o que for, se é por economia ou não, a prefeitura tinha que estar aberta muito mais tempo, não só isso. Com 2 quadros de funcionário, não sei o que eles fariam. No meu ponto de vista, é esse.
Verdade.
Entendeu? A população não consegue chegar na prefeitura, sem sombra de dúvida. E quanto à questão do horário de intervalo de almoço que o vereador Cláudio Honor citou, se vocês irem no centro, meio-dia, vocês vê. Todas as lojas do centro fazem o horário de meio-dia trabalhando. Não fecha meio-dia. O pessoal tem intervalo no meio da tarde e no meio da manhã. Isso vocês podem andar no centro que vão ver, a não ser escritório, certo? Sem contar que qualquer loja do centro de Charqueadas também começa às 9 horas. O pessoal pode sair às 8h30, passar na prefeitura e ir trabalhar. Bom, só quero explanar isso, eu não voto, a não ser que dê empate. O projeto está em discussão. Vereador Bira.
Só também para que todos saibam que estão aqui, e para os colegas vereadores, eu acredito que quando elaboraram esse projeto e mandaram para cá, né, eu acredito que foi feita uma pesquisa de atendimento e horário de atendimento e demanda de atendimento para escolher esse horário. Eu acho que por isso que mandaram esse horário para cá, considerando as pessoas que foram e procuraram a prefeitura e o horário que foram atendidas. Qual horário que tem maior demanda, talvez por essa reclamação para estender até as 4 da tarde. Então, é isso que a gente tem que ponderar. De repente, com uma pesquisa de atendimento ao público, eles chegaram a esse horário, um pouquinho mais cedo, para o pessoal que pega nas lojas 9 horas, e um pouquinho mais tarde para o pessoal que queria que se estendesse mais. Talvez seja isso.
Obrigado, vereador. Vereador Esporinha.
Eu quero agradecer também a presença do nosso administrador, do nosso grupo Camisa 10, que conta presente aí, nosso amigo Taquatiá. Seja bem-vindo, Taquatiá. O nosso amigo também, Abraão, que não tinha lembrado nele. E eu estava olhando o presidente... Que faltou, algum de nós que está com o filho agora, que essa lei não é aplicada para o resto das áreas, só para a prefeitura mesmo, né? O mais serviço urbano, a farmácia, a vigilância sanitária, nada para ir aplicado esse formulário, né? Esse memorial é só para a prefeitura, né?
Vereador, só para a prefeitura.
Então, mais um motivo para votar favorável, então.
Está em discussão?
Só esclarece bem isso que o vereador colocou, para as pessoas estarem cientes que os outros serviços vão continuar funcionando nesse horário, né?
Certo, vereador?
Porque
acho
é só
para
a prefeitura ou para as secretarias também?
Eu acredito que o vereador Nenê já leu, o vereador Esporinha acabou de falar sobre isso.
Isso, para todas as secretarias, então.
Certo, obrigado,
isso.
Vereador. Está
Secretaria de Saúde, todas elas, né?
Certo. Obrigado, vereadora, está em discussão. Já respondi a Câmara, vereador. Não, está em discussão, não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto contrário. Nove votos favoráveis. Peço que o vereador Ubiratã faça a leitura do processo. Qual que é o outro? Mexeu aqui no salão. Do projeto de lei 051/2019.
Projeto de Lei 051/2019 ao excelentíssimo senhor vereador Rafael Divino Silva Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Charqueadas, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, vimos por meio deste, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município, encaminhar para aprovação desta casa o seguinte projeto de lei, número 051/2019, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado e dá outras providências. O presente projeto de lei visa dar continuidade ao atendimento na área de saúde bucal, bem como atender a uma parceria do município de Charqueadas com o governo federal, para atendimento em uma nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, oferecida no domicílio e caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, com garantia da continuidade do cuidado e integrada às redes de atenção à saúde, sendo que, que nos propunhamos para o momento, colhemos o ensejo para apresentar protestos de distinta consideração. Simon Eberle de Souza, Prefeito Municipal. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereadora Rosângela.
Só para perguntar se os vereadores têm a planilha de quantos técnicos a gente já tem no Melhor em Casa. Esse não é renovação, né?
Não, é um novo.
É novo. Esse é novo. Mas já tem uma renovação que a gente votou já, acho que, ao mês passado.
Três cargos de técnico de enfermagem, 40 horas, padrão 3.
Sim, não, eu sei que a gente já votou, né, em outro momento para ficar. Eu só queria saber se a Comissão de Saúde chegou a conversar quantos tem agora, né, no Melhor em Casa.
Comigo não.
Tá bem.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Não tendo mais projetos a serem votados.
Presidente, aquele projeto da doação dos Dutra, o senhor já retornou?
Ainda não veio resposta, vereador. Estou aguardando. Não tendo mais projetos a serem votados, passamos ao grande expediente. Vereadores inscritos: Adriano Alves declina, Cláudio Honor Nilson declina, Douglas Tramontini declina, José Francisco.
Senhor presidente, senhores vereadores, na última sessão, eu fui tremendamente grosseiro quando me referi à coletividade. Quero nessa reunião aqui agradecer aos vereadores, vereador Josi, vereador Chinês, vereador Pedrinho, né, que manifestaram, claro, talvez não fosse que desejassem, mas pela unidade da casa votaram favorável à chapa única que foi apresentada, que me elegeu presidente para a próxima sessão. E a vereadora Rosângela, dentro de um ato democrático, né, votou contra, porque talvez não fosse o que ela desejava. Mas aqui a gente tem que respeitar os votos, concordando ou não concordando. Mas quero registrar aqui o meu agradecimento a todos os colegas que manifestaram o seu apoio, e alguns já me tiveram como presidente, a vereadora Patrícia, o vereador Josi, e sabem que a gente não é perfeito, mas procura ser justo, porque sabe que tem que dar as condições necessárias para que essa casa mostre o serviço através da disponibilidade de condições para fazê-lo. Então, quero agradecer e quero me redimir com os colegas, porque eu estendi a grosseria a todos, né? Mas, na verdade, não é o que nós sentimos no momento.
Senhor presidente, queria uns 3 minutinhos.
A senhora é o próximo, vereador.
Eu também quero, nesse momento, desabafar um pouco também do que nós passamos no último mês, né, ô Pedrinho? Onde nós fomos enganados, enfiado goela abaixo de nós, por um grupo de colegas que queria ganhar a mesa de qualquer forma, nos levando nós para salas, discutindo que queriam a mesa, pedir apoio de nós, e está aqui os colegas que não me deixam mentir, os 4 colegas que estão aqui, que nós devemos votar favorável da chapa, e levar até a última hora nos enganando, e nos botando a pedra nas costas para criar uma baita confusão entre os colegas. Eu achei um absurdo, porque a gente aqui nessa casa, a gente é uma irmandade. E nós aqui nessa casa, nós temos que trabalhar com uma família, e não uns querendo faquear os outros. E aí, aconteceu, companheiro, presidente Piteco, convidava o Pedrinho, me convidava eu convidava aquele ali convidava o Bira. E aí nós tudo fazíamos um bolo em Cida Rosane. Estava tudo certinho para dar o bote do senhor. Na escuridão, inclusive convidaram para jantas, e fazer uma janta escondido, só nós, os 7, para derrubar o senhor dessa mesa. E aí ficou nós por ruim. Eu votei, porque tem vergonha na minha cara, e sou o que deu uma palavra. E aquele dia daquele projeto, no primeiro dia que o alemão pediu vista, que o senhor, que entrou na minha sala, e pediu, e disse que ia botar o projeto, que agora eu falei para o senhor, vai botar, sou favorável. E o que é que o senhor me disse assim? Não, tem um contra que é o alemão, mas ele é contra, mas ele não vai se manifestar. Então vou votar que eu voto. Não foi isso aí, Chiquinho, que o senhor falou comigo? E chegou na hora, o alemão se manifestou. E aí daí pra cá eu virei contra. Mas aí eu fui taxado que eu não tinha palavra. Que eu não tinha palavra, que nem minha palavra que ia ser favorável, e depois eu continuei falando. Não. Aquele dia estava tudo certo. Mas com o colega e o direito dele de pedir, o senhor retirou. Tá, mas mesmo assim, voltando ao assunto. Aí nós fizemos reuniãozinha e eu cobrava aquela ali me cobrava de que dia vai ser a reunião, que dia vai ser a festa, e não sei mais. E o Piteco me dando a palavra dele, ferrei, que estava tudo certo. Que o Chico tudo certo era o presidente, e o Bira também, tudo certo. O que aconteceu? Vocês fizeram a reunião, se juntaram ali no PMDB, entregaram para o Chiquinho, que está bem entregado, para o Chiquinho, um bom presidente, mas não faça mais isso com nós. Não faça mais isso com nós. Eu já sou cocheiro velho, mas ali tem um novato, aqui tem outro novo. A Rosana também é cocheira velha também, também já sabe. Mas aí tem dois novos, vocês iludiram, companheiro. Vocês iludiram e deixaram nós na lama. Porque é o esforço, o Chico abriu mão, entregou para o Chiquinho, que muito bom, vai ser muito bem representar essa casa. E eu confio no Chiquinho. Não preciso de carga de medo, não preciso de diário, não preciso de nada. Eu não vim de política, eu trabalho com meus braços e meus braços para trabalhar. Se amanhã for, eu não mereço mais, não estou nem aí preocupado. Eu tenho profissão. Agora, não faça com nós, fica muito feio, Piteco. O senhor deu a palavra até a última hora, e o tio Chico arrumou até a última hora, e o Bira até a última hora, queimando o prefeito, dizendo que não trabalha com essa turma. E aí, de repente, bota as costas, nas costas do Pedrinho, nas costas dos dois novatos, coitadinhos, que estão entrando hoje, que não sabem da baracutaia. Eu chamo isso de baracutaia. Momento, que formaram 7, para queimar o Chiquinho, que é um cara que... Véio, que chama de nosso pai aqui, que está com 30 anos nessa casa. Na hora que... Não, então que convidasse o Chiquinho para fazer parte da chapa, mas não queimasse ele. Não, estava tudo prontinho para fazer uma festa, uma reunião, escondido. Então, está na hora, Chiquinho, enquanto assim. Aí tu tem muita conversa, muita papo, e tu virou aula. E te parabenizo, porque tu é mais que Mussum. Tu é mais que Leitão, tu é mais que Mussum de Lido. E tu conseguiu virar. Mas tava tudo certinho. Então não faça isso que é muito feio. É muito feio o que você fez. E tu também, Vini, e tu também, tu Chico. Muito
então.
Feio que vocês fizeram com nós. Não comigo. Porque eu disse até última hora pro Piteco. E me chama de mentiroso, na verdade. Piteco, eu tenho medo de ti, porque teu pai está na prefeitura, e tenho medo do Bino também. Eles aqui estão seguros. Eu tenho medo de vocês dois. E eu estava certo. Eu estava certo que eu tinha medo e vi que tinha virado e tu virou. Mas tá bom.
Concluiu, vereador?
Parabéns, pro senhor.
Concluiu?
Parabéns,
bom,
senhor.
Quero deixar claro que eu não me lembro de ter lhe procurado. Eu não me lembro de ter procurado o chinês e nem o Pedrinho. O senhor me atacou no corredor, me chamou para dentro do seu gabinete dizendo que estava certo, que tinha os 4 votos. O senhor me disse isso. O senhor disse, pega os 3 do PMDB e vão votar. Se tem uma coisa que eu não sou, sem vergonha que vira o voto quando tem bastante gente aqui na tribuna. Porque até há 2 semanas atrás o senhor gritava aos 4 cantos que votaria o aumento. Teve pressão popular, o senhor voltou para trás, o seu filho foi para as redes sociais dizendo que tu não votaria. O senhor bate no peito todo dia dizendo que vota aumento, que o senhor era machão, que fazia, acontecia. O senhor não podia me ver passar no corredor, tu me chamava para tentar virar a mesa. E tá aqui o vereador Tio Chico, é mentira, Tio Chico? Cadê o Bira? O Bira já fugiu, o Bira pode sempre. Eu não, eu tenho vergonha na minha cara. Eu quero que o Pedrinho me confirme, que o chinês me confirme que eu marquei isso aí. Eu quero que me confirme. Eu quero que me confirme. O senhor me chamava todo dia ali. Que... O senhor me chamou. O senhor me chamou. Pra falar pra nós virar mesa que tinha os 4 votos que já tinham conversado com a Rosângela. Que a Rosângela disse que por vocês votava. O senhor é que não tá sendo. Bom, vou declarar encerrada a sessão.